no ar. Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde, aqui começa Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje, excepcionalmente, estou apresentando o programa sozinho. Joel Scala não pôde comparecer, mas na semana que vem ele está de volta, ele que é titular do programa. E o tema do programa de hoje é música e memória. No Brasil, a gente possui uma riqueza cultural de grande importância, porém falta investimentos para a preservação da cultura nacional, como vimos com acidentes que aconteceram, como os incêndios no Museu Nacional no Rio de Janeiro em 2018, ou da Cinemateca aqui em São Paulo, paulistano, né, aqui em São Paulo, em 2021. Para falar sobre o tema de hoje, que é música e memória, nós trouxemos dois grandes convidados da área da música erudita. Tadeu Tafarello, que é mestre e doutor em música pela Unicamp, compositor e pesquisador musical. Boa tarde, Tadeu. Seja bem-vindo ao Brasil ODS. Não estamos te ouvindo, Tadeu. Agora sim. Agora estamos ouvindo. Foi uma pequena falha técnica.
Boa tarde, Frank. Boa tarde, Flo. E boa tarde a todos os ouvintes da nossa rádio que estamos ouvindo de casa.
Perfeito. E o nosso outro convidado é Flo Menezes, compositor, professor titular de composição eletroacústica da Unesp, fundador do estúdio Panaroma de Música Eletroacústica da Unesp. Boa tarde, Flo. Seja bem-vindo ao nosso programa Brasil ODS.
Oi, meu querido amigo, poeta, grande poeta Franklin Valverde. Oi, Tadeu. Faz tempo que eu não te via também. Um abraço a todos que estão nos seguindo aqui. E espero que a nossa discussão desperte interesse e dê choques nos cérebros dos ouvintes.
Perfeito. Antes de iniciar o tema do programa, eu vou falar do destaque da semana. Sons do Refúgio. Álbum apresenta música de refugiados e imigrantes no Brasil. O selo Sesc reuniu canções de músicos em situação de refúgio, migrantes internacionais e apátridas do Brasil no álbum Sons do Refúgio. O trabalho teve origem a partir da série documental do mesmo nome, lançada pela TV Sesc em novembro do ano passado. Em cada um dos 10 episódios são apresentadas as histórias desses personagens que encontraram no Brasil um espaço para a divulgação de sua arte. A notícia completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor, escrita pela Maria Fernanda Garcia. Vamos iniciar o nosso programa, né, falando hoje sobre música e memória. E a gente vê que com os avanços tecnológicos, a digitalização se tornou muito importante na preservação da música, né? E nós vemos que com essa digitalização dos acervos históricos está resgatando gravações raras e permitindo que as novas gerações conecte com o trabalho e obras de autores que estavam marginalizados ou esquecidos, né, e que estão sendo resgatados. Tadeu, fala um pouco sobre essa pesquisa que você está realizando nesse resgate de pessoas como, por exemplo, José Antônio Rezende de Almeida Prado, Adinorá de Carvalho e outros que você iniciou esse trabalho de resgate, de preservação, de digitalização da obra deles e disponibilizando para todos e todas.
Sim, pois não, Frank. Obrigado pela introdução. Bom, eu sou pesquisador da Unicamp, né? Trabalho na Unicamp e eu coordeno aqui na Unicamp o Centro de Documentação de Música Contemporânea, o CDMC da Unicamp. Aqui no CDMC, nós temos um arquivo de partituras, gravações e outros materiais musicais bastante rico, assim. Nós temos, inclusive, como você bem disse, né, partituras do Almeida Prado, da Adinorá de Carvalho, do Damiano Cozzella, do Inácio de Campos, entre outros compositores brasileiros e brasileiras, né, que já passaram e deixaram esses materiais com a gente, né. O projeto que eu tenho desenvolvido atualmente, Frank, o Flo também, acho que também, não sei se também está sabendo, com o apoio da FAPESP, sim, e que o nosso objetivo é trazer essas partituras que hoje estão conosco, que nosso acervo, digitalizando-as e disponibilizando ao público em geral, tornando acessível para que essas músicas sejam tocadas, sejam ouvidas e sejam, de novo, incluídas nos repertórios das orquestras, dos grupos de câmara e tudo mais. Nós já fizemos realmente, você falou do Almeida Prado, né, que foi professor nosso aqui da Unicamp, que foi também, inclusive, meu professor, depois meu colega também, e nós disponibilizamos, sim, já a partitura dele, a Tocata da Alegria, que nós tínhamos inicialmente aqui pela Unicamp, pela CBNC, feito uma edição dessa partitura, só que em formato de livro, né? Apenas impressa, né? Desculpa, uma publicação impressa. E agora nós refizemos essa mesma partitura em uma versão digital que está disponível online gratuitamente pela coleção CIDIC CDMC, né? Que é uma coleção interna que nós trabalhamos aqui no Unicamp. E disponibilizada nas redes institucionais da Unicamp tem para disponibilização de materiais. Isso do Almeida Prado.
Perfeito.
E também um outro material muito interessante é a da Dinorá, mas a gente pode depois falar um pouquinho mais sobre ela, não sei se o Flu você
fala alguma coisa. Problema, vamos abordando sobre o seu trabalho de recuperação e disponibilização dessas partituras, né? Quando fiz a abertura do programa, eu apresentei o Flo e falei sobre a música eletroacústica, né? Então, para o grande público, né, que nos está nos ouvindo, Flo, o que que significa, o que que é a música eletroacústica, né? As pessoas às vezes falam que música eletroacústica pode confundir com música eletrônica, o famoso batistaca aí que tem nas discotecas pelo mundo afora, e não é isso, é outra coisa. Então, acho que é importante você fazer esse esclarecimento para o nosso público, o que que vem a ser a música eletroacústica.
Tá. Bom, vamos fazer um brevíssimo histórico. A música eletroacústica, ela nasce dentro da chamada música erudita, que é um nome que espanta um pouco, mas é um nome real, porque a música erudita ela tem uma erudição, ela tem técnicas de escrita que são desenvolvidas ao longo de 800 anos, né? Ou mais até do que 800 anos. Se a gente pensar no começo da escrita musical, da notação, por volta de 700, 800 depois de Cristo, nós temos aí 1.200, 1.000 e mais de 1.000 anos de escrita, ou seja, de notação musical, em cima da qual vai se desprendendo ao longo desse tempo um conceito que eu acho mais importante ainda, que é um conceito, inclusive, que o estruturalismo francês gostava muito, que é de escritura, que não se confunde com escrita, porque escrita é a notação, escritura é a elaboração, né? A elaboração processual, a modo como você organiza estruturas de som, como você pensa em técnicas de desenvolvimento de materiais, etc., né? Isso é o que define, grosso modo, o que a gente chama de música erudita, né? Porque tem um nível de erudição muito grande. Inclusive no nível intertextual, de rebatimentos, de uma coisa conversar com a outra, às vezes de 200, 300, 600 anos atrás, né? No sentido da metalinguagem ou não da metalinguagem, da pura intertextualidade mesmo, né? E a música eletroacústica, ela surge, música concreta, em 1948, surgida na França, com um pai da música concreta, que é o Pierre Schaeffer, e logo em seguida, em 1949, com a Elektronische Musik, que é a música eletrônica alemã, que é fundada pelo Herbert Eimert, né? Eimert. Depois de Stockhausen, o grande ícone da segunda metade do século XX, junto com Cage, Boulez, Berio e outros nomes, Schenck, né? O Stockhausen é tido como talvez o maior ícone da segunda metade do século. Então, essa é a música eletroacústica, que depois acabou tendo um termo genérico. A partir de 1958, se designa como música eletroacústica todas essas facetas que vem do uso da tecnologia musical para a escritura musical erudita, né? A música popular, ela se utiliza também e incentiva, inclusive, uma comercialização desses meios, como, por exemplo, sintetizadores, etc., né? Que não surgiram necessariamente para a música popular, mas a música popular se utiliza e bombardeia isso no mercado.
Se apropriou,
inclusive,
né?
Exato, falamos junto, né? Inclusive se apropriando não só dos meios, como dos termos, né? A questão de uns 20 anos atrás, sei lá, teve um show até do Gilberto Gil, chamado Eletracústico. Era um show do Gilberto Gil, um disco do Gilberto Gil. Grande gênio da música tropicalista e um dos maiores gênios da música popular brasileira. Mas ele chamou de Eletracústico o show dele. E aí perguntaram, mas por que isso? Ele falou, porque tem um paulista aí que está falando muito em música eletracústica. Não sei. Ele podia ter pelo menos falado no meu nome para dar uma canjinha a mais, né? Difundir um pouquinho mais. Fazer um pouquinho de propaganda, né? Mas ele esqueceu o meu nome e se utilizando do que eu estava difundindo muito fortemente na época, eu não sou o primeiro a falar disso no Brasil, mas eu dei uma bombardeada nisso quando eu voltei para o Brasil em 92, depois de ter morado quase 6 anos na Europa, né? Voltei em 92, eu dei uma virada de página nesse deu uma engrenada na música eletroacústica e foi acabar no Gil, show eletroacústico. E por aí vai. E, né, só para concluir minha breve longa fala, a música eletrônica a que você se refere, o Batistaca, é uma dessas apropriações que os caras nem sabem de onde vem o termo. O termo vem de 1949, não tem nada a ver com esse Batistaca, que é o que se propaga aí como disc, etc., e a origem está lá em 1949, na Alemanha, né?
Perfeito. Ô, Tadeu, além desses do Almeida Prado, da Dinorá de Carvalho, né, do Pedro Santana Gomes, enfim, essas pessoas que você está recuperando, que outros compositores que estão esquecidos e que poderiam ser resgatados também?
Ai, Frank, legal, uma boa pergunta. Eu vou, inclusive, fazer talvez um paralelo com o que o Flo acabou de dizer sobre a música eletroacústica, que nós temos aqui conosco, por exemplo, o acervo do compositor Conrado Silva. Eu imagino que o Flo também o conheça, né? Ele foi um compositor uruguaio, mas que fez toda a carreira dele, a vida dele, profissional, no Brasil. Ele trabalhou na Universidade de Brasília e tem também mais uma passagem pela Unesp, né, em São Paulo, onde ele também foi professor lá. Esse é um compositor que nós temos aqui, que eu lembrei quando o Flo está falando da música eletroacústica, né? Ele realmente foi um compositor de música eletroacústica, tem muitas gravações, coisas, e nós estamos com o material com acervo dele aqui conosco, aqui na Unicamp, no CDNC, muitas coisas em papéis, inclusive partituras, né? Ele não era um compositor muito de fazer músicas com partituras, nós temos as partituras deles, e muitas gravações, assim, esse é um material riquíssimo que acho que nós temos aqui, que precisa realmente ser recuperado, disponibilizado, e para que outras pesquisas, mais pessoas possam conhecer melhor ele, né? Bom, esse é um exemplo que eu lembrei agora.
Perfeito. E você tem algum outro exemplo? Perfeito. Eu falou, você tem algum outro exemplo de algum outro autor que mereceria ser resgatado, que está esquecido, brasileiro?
Olha, todos os autores devem ser lembrados, né? Todos eles. Alguns são lembrados demais, né? Alguns são lembrados demais. Eu acho que eles são sobrevalorizados além do que poderiam, assim. E outros são menorizados, né? São desprezados. Então, essa memória, esse resgate é importante. Agora, esse processo de digitalização, que é muito importante, porque torna acessível a coisa por internet e tudo, ele não deve, por outro lado, eliminar a pesquisa física dos acervos. Que eu acho, existe uma tendência toda, né, dentro da musicologia contemporânea, da música contemporânea, que é a chamada musicologia genética, que é uma espécie de musicologia que trabalha sobre os acervos dos compositores, resgatando os manuscritos dos compositores. Porque os manuscritos eles não estão nas obras. A obra está lá como feito sonoro ou como partitura, e todo o manuscrito que antecede, que são todas as elaborações de estrutura e tudo, são absolutamente fundamentais para entender o percurso criativo do compositor.
O processo criativo. Né?
O processo criativo, etc. Então, existe uma coisa que é assim, uma certa perda da aura que o Benjamin, Walter Benjamin, já discutia na reprodutibilidade da técnica da obra de arte, através do cinema, da fotografia e tal, e que é uma coisa que está presente na digitalização. A gente perde um pouco a energia daquela coisa. Por exemplo, eu dou um exemplo. Eu tenho aqui mais de 100 cartas do Henri Poussin. Eu tenho 10 cartas do Boulez. Eu tenho 34 cartas do Stockhausen. Quer dizer, eu tenho dedicatórias do John Cage, dedicatórias do Boulez em livro. Né? Franklin, agora eu vou te deixar morrendo de vontade de vir aqui. Eu acabei de construir a minha casa para construir a Biblioteca dos Sonhos, onde eu estou com todo o meu acervo musical, mais o acervo de poesia que tinha meu pai, falecido poeta Florivaldo Menezes. Inclusive, acabei de colocar na estante dois trabalhos teus aqui. Um num canudo e um outro livro, que tem aqui Franklin aqui na estante. Então, veja bem, isso aqui é o acervo, parte do acervo físico. O que vocês estão vendo aqui são as primeiras edições de Machado de Assis. 1863, 1882, todas as primeiras edições de Oswaldo de Andrade, de Mário de Andrade. Agora, Franklin, segura aí para você não infartar. História da poesia visual desde 1950. Grupo Noigrandes, Augusto, Haroldo, Décio, eles aqui, tinha poesia visual. É um negócio impressionante, né? Então, e se você vira para cá, a minha estante de música. Essa é a minha estante de música. Tudo isso aqui.
Na verdade, você está me dando. Você está dando uma sugestão, Flor, que isso é, até vou levar para o pessoal um dia fazer uma pauta exclusiva só sobre essa área. Né? Acho que isso renderia um outro programa. Né? Muito legal, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito. E continuando aqui, nossa, Flor, aqui a gente tem todo um roteiro para seguir no nosso programa. Né? Agora a gente vai ouvir a Rádio ONU, que é a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O Unesco propõe regulamentação da inteligência artificial generativa nas escolas. Felipe de Carvalho, da ONU News, em Nova York, tem as informações.
A integração das ferramentas de inteligência artificial generativa na educação precisa ser regulamentada pelos governos. O alerta é da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco. A agência publicou a primeira orientação global sobre IA generativa na educação e pesquisa. O documento estabelece 7 passos que os governos devem tomar para regular a IA generativa, tendo em vista o uso ético em instituições de ensino e a adoção de padrões de proteção de dados e privacidade. A Unesco também menciona um limite de idade de 13 anos para o uso de ferramentas de IA em sala de aula e pede formação de professores sobre o tema. Para a diretora-geral da agência, Audrey Azoulay, a orientação ajudará os formuladores de políticas e professores a melhor navegar pelo potencial da IA para o interesse primário dos alunos. A IA generativa atingiu ampla difusão pública em novembro de 2022 com o lançamento do ChatGPT, que se tornou o aplicativo que mais cresce na história, com o poder de gerar resultados em texto, imagens, vídeos, músicas e códigos de software. As ferramentas de IA generativa têm implicações de longo alcance para a educação e a pesquisa. Uma das preocupações da Unesco é que os modelos atuais do ChatGPT são treinados em dados de usuários que refletem os valores e as normas sociais dominantes no norte global, piorando assim as divisões no ambiente digital. Embora o ChatGPT tenha alcançado 100 milhões de usuários ativos mensais em janeiro de 2023, apenas um país criou regulamentação sobre IA generativa. A agência considera que o setor educacional está em grande parte despreparado para a integração ética e pedagógica dessas ferramentas em rápida evolução. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Assim, nós tivemos o Felipe de Carvalho lá de Nova York, né, a nossa participação aí na Rádio ONU News, que é nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor. A matéria aí fala da inteligência artificial generativa nas escolas. E aí, claro que, né, não tem como fazer um link com o programa de hoje. Né? No caso, a inteligência artificial, ela está surgindo agora, tem as suas características positivas, tem também as negativas, né, que as pessoas têm comentado, um certo medo, né, que muitos têm de ser substituídos pela inteligência artificial na sua criação. Mas sempre que vem uma tecnologia, a gente tem que começar a se relacionar de uma maneira diferente com ela, né, tentar entender o que ela traz de positivo, né, o que ela pode aportar para melhorar o que já existe. E eu pergunto para vocês, a inteligência artificial, ela pode ajudar a chamada música erudita? Tadeu.
Ô, Frank, acho que ela tem um potencial, assim como ela tem um potencial de desenvolvimento em outras áreas do conhecimento, né? Acho que para a música erudita, né, ela pode ser trabalhada, sim, mas acho que ela não substitui o trabalho criativo que o compositor tem, né? Pelo menos, assim, ela pode, por exemplo, eu imagino, auxiliar em criação de materiais musicais, ou coisas que outras ferramentas, inclusive, existentes na internet, ou em softwares específicos de música, também poderiam dar conta, né? Mas acho que o trabalho final, criativo, de fechamento, de lapidação de uma nova música, né? No sentido da música erudita, como nós estamos tratando aqui, acho que nesse aspecto as IAs ainda estão muito longe e não sei se um dia chegarão a ter essa capacidade criativa que a mente humana tem. Isso que eu acho agora, Frank. Não sei qual a opinião do Flo sobre isso. Perfeito.
Flo, você que é uma pessoa aberta às novas tecnologias, né? Você trabalha muito com tecnologia, de passagem, a música eletroacústica, ela é fundamentalmente se baseia na tecnologia. Como é que você vê essa nova onda que está surgindo tecnológica com a inteligência artificial? Ela pode ajudar a chamada música erudita ou, no caso, vai passar tangencialmente?
Eu acho que vai passar tangencialmente. Aliás, ela já passou, né? Porque as primeiras tentativas de realização dentro da música erudita com algoritmos e coisas assim ligadas ao que hoje se chama de AI, né? Artificial Intelligence, alguma coisa assim, que é a inteligência artificial, vem da década de 50. Led Aaron Hiller e John Cage tentaram fazer alguma coisa. Depois houve várias outras tentativas. O que tem o problema que eu vejo, Franklin, basicamente é o seguinte: na arte, você tem uma dimensão que é fundamental, que se diferencia da ciência e da política, que é a invenção. A invenção é o que domina o curso da arte, né? Quando um criador faz uma grande obra, ele nunca faz com um mero gerenciamento de modelos pré-concebidos. Ele inventa alguma coisa. Mesmo que parta daqueles elementos, ele inventa alguma coisa que não existia antes. E a inteligência artificial, ela é um modus operandi dentro do qual que se tem uma manipulação de patterns, de praticamente de modelos que o computador aprende, já existentes, ele aprende, né? Aprende a manipular e diagnosticar esses modelos e gerencia, a partir de uma proposta X ou Y, esses modelos existentes. Mas ele não cria, ele não inventa um negócio, né? Essa invenção... Só nós é que podemos fazer. Então, eu não acredito, sinceramente, que a inteligência artificial vá contribuir de uma maneira criativa para nada, não é nem só para a música. Eu acho que para nada. Eu acho assim, ela economiza tempo em determinadas tarefas. Por exemplo, uma tradução técnica de um texto onde você joga para a inteligência artificial... ele papapá faz um monte de besteira no meio de coisa, mas poupa um tempo enorme, e você faz uma revisão e melhora o texto. Em vez de você partir do zero, ter que traduzir frase por frase. Então, a inteligência artificial, ela poupa coisas chatas de fazer, mas ela não é capaz de fazer o grande prazer que é a invenção. Né? Há anos atrás, eu fui questionado, onde nós vamos chegar? A inteligência artificial vai fazer o quê? Inventar por nós? Fazer amor por nós? Comer um bombocado ou um pudim delicioso por nós? Quer dizer, o prazer nós temos que manter, e a invenção faz parte desse lema fundamental do nosso prazer criativo.
Perfeito. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Aqui no Brasil, nos anos 60, nós tivemos a ditadura militar, né, e junto com ela veio a censura, né, a censura que tolheu a criação de muita gente, principalmente na área da música, na literatura, né, no cinema e na música também, né, na música popular ela foi bastante atingida, né, nós tivemos aí Chico Buarque, o Geraldo Vandré, Gil, Caetano, enfim, todo mundo que criava alguma coisa que ia contra o que pensava os ditadores de plantão, ou mesmo que questionava o comportamento social, o comportamento, enfim, das pessoas, isso era censurado. E a pergunta que eu coloco aqui para vocês é que, em geral, se fala disso. Agora, vamos tentar aprofundar um pouco nesse período e saber se a música erudita também sofreu com a censura. Tadeu?
Eu acredito que sim, Frank, sofreu, sim. Lógico que ela não estava... Por causa da questão da popularidade da música erudita em relação à música popular, talvez ela não estava tão em evidência nos noticiários, no dia a dia das pessoas, mas os compositores que faziam música erudita desse período, tinha, pensando, por exemplo, Gilberto Mendes, Willy Correia de Oliveira, Damiano Cozzella, tem uma linha de compositores que eles eram também fundamentalmente com a política de esquerda também, né? Sim. Inclusive, era considerado, talvez, comunismo, não sei exatamente quais os termos, muitos termos eram usados para isso. Mas esses compositores, com os quais também faziam música nesse período, eles tinham também uma crítica social, mas tinham também que ser velada, né? Sim, por questão da censura. E isso, de certa maneira, modulou, sim, o fazer musical desses compositores. Eu acho que sim.
Você tem alguma notícia nessa área de censura da música erudita, ou não da música em si, mas também dos seus produtores, né? Impossibilitando o
com
trabalho
certeza.
Deles?
Tem dois autores aí que o Tadeu não mencionou, que são importantes, porque eram militantes comunistas já, que é o Cláudio Santoro, por exemplo, e o Jorge Antunes. E mesmo o Camargo Guarnieri, que era um compositor nacionalista, mas ligado ao PCzão, né? Então, quem não seria provavelmente perseguido nessa época, se tivesse vivido até ela, seria Villa-Lobos, que flertou com a ditadura Vargas e se utilizou da ditadura Vargas para virar o grande compositor oficial do Brasil. Villa-Lobos, ele teve esse marketing, se ancorou no varguismo para virar o grande nome da música brasileira, ovacionado até hoje pelo meio musical conservador, né? Em que pese obras incríveis que ele fez e um monte de obras que eu realmente questiono bastante a qualidade musical, né? Mas sou linchado quando falo isso em público, né? Porque assim, falar mal de Villa-Lobos é falar mal da coisa. Mas se esquecem desse namoro que ele teve com a ditadura, né? Dos anos... Tem que ser dito, claro.
Tem que ser dito.
Então, assim, mas houve... né? Então, todo o projeto do cantor orfeônico, etc., né? Aquela coisa, assim, da construção mítica daquele Brasil, né? Do grande valor do nacionalismo brasileiro, né? Então, assim, e a ditadura, ela foi... Por que ela pegou mais a música popular? Porque a música popular, ela fala muito mais do que a música erudita. ela diz, né, e ela fala sobre costumes. E falando sobre costumes, obviamente, cabeças como a do Caetano, do Chico, do Gil, Geraldo Vandré, etc., iriam se opor à barbaridade da ditadura, e aí eles foram perseguidos, né? Mas a música erudita também sofreu, e Jorge Antunes fez um autoexílio. Ele não foi exatamente exilado, mas ele perdeu o emprego e foi embora para a Argentina, por exemplo. Né? E por aí vai. Então, existiu, sim, um grande resultado maléfico da ditadura também na área da música erudita.
Perfeito. Chegou a hora de nós divulgarmos a nossa... Diga, Tadeu.
Não, o Flo comentou sobre o professor que perdeu o emprego, né? Eu lembrei também que houve, sim, um evento, inclusive no qual eu comentei sobre o Conrado Silva anteriormente, né? O professor falou do Jorge Antunes, o Flo, em que o Conrado Silva também, que houve um evento durante, logo no início da ditadura, em que todos os professores que estavam na Universidade de Brasília foram simplesmente expulsos da universidade por causa da ação política que eles tinham. Nisso, o Conrado Silva, que foi um professor que eu falei anteriormente, também perdeu seu emprego nesse momento aí, também foi afetado, né? Não sei se o Jorge Antunes foi nesse momento também, Flo, foi em outro que aconteceu isso que você comentou.
Eu acho que foi contemporâneo. Depois o Conrado foi anistiado, né? Tanto é que ele saiu da Unesp, onde ele dava aula de acústica, laboratório de som, e voltou para Brasília, onde ele se aposentou.
Mas isso já nos, né? Ele foi anos 1990, talvez, né?
Com a redemocratização, né?
Perfeito, belo registro aí. Agora vamos para a divulgação da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete até para saber o que as pessoas acham a respeito do tema do programa que nós apresentamos aqui. Tá? E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão. Você acha que a música brasileira é importante? Né? Uma questão aí que tem uma certa obviedade, mas olha só, a gente acharia que seria 100% e não. 93% das pessoas disseram que sim, que acham que a música brasileira é importante, contra 7% que disse que não, que a música brasileira não é importante. Né? E é uma enquete que às vezes a gente acha, nossa, aqui vai dar 100%, todo mundo vai falar que é importante. Não, tem 7% aí que acharam que a música brasileira não tem essa importância, mas enfim, vamos respeitar também as minorias aí, no caso dos 7% aí. E além da enquete, nós costumamos abrir o espaço para perguntas, né? As pessoas, os seguidores e as seguidoras que nos acompanham no Instagram, podem, que é por onde a pesquisa, onde a enquete é feita, porque ela não tem base científica, onde a enquete é feita, né, podem formular algumas perguntas, né, na caixinha que tem lá do Instagram, vai lá, coloca a sua pergunta nos próximos programas, né, e você pode participar do nosso programa, que é o caso da Helena e é o caso do Pedro, dois seguidores que fizeram umas perguntas aqui para vocês, Tadeu e Flo. Eu vou começar com a Helena, né? Antes de mais nada, agradeço tanto a Helena como o Pedro a pergunta que eles enviaram aqui ao nosso programa, e eu começo com a pergunta da Helena, né? Que ela pergunta, como se lê uma partitura musical? Quem gostaria de começar respondendo? Flor, você responde? Acho que talvez ela queira saber assim, um facilitador, né? Por exemplo, se a pessoa não tem, digamos, os conhecimentos como eu, por exemplo, eu sou leigo, não tenho, eu, se me dá uma partitura, eu não tenho como ler a partitura, eu não sei ler, né? Agora, tem uma forma das pessoas não fazer, sem ter que fazer um curso, né, de regência, digamos, para entender essa partitura, tem como entender? E tem aquelas coisas que o pessoal que toca violão amadoristicamente, as pautas, né? A pauta é, de uma certa forma, né, um facilitador, né? Enfim, talez é nesse sentido que vá a pergunta da Helena.
Olha, Franklin, a música, ela tem uma coisa que é inescapável, ela é técnica, ela tem uma tecnicidade e um código a ser exercitado e dominado, que é do métier da música, né? Da música erudita. A música popular, ela vai pelo ouvido, ela vai pela prática da performance, é um outro registro. Estou falando aqui da música erudita, que lida justamente mais muito mais com a partitura do que lida a música popular, que também lida com a partitura. Mas, enfim, então, assim, não tem como escapar. Tem que ter aula mesmo. E aí, uma das funções mais fundamentais é a gente lutar pelo ensino da música desde pequeno. Né? Desde pequeno deve haver música nas escolas. O projeto Guri, por exemplo, de São Paulo, do governo do estado aqui, que o governo do estado acaba incentivando, não esse governo, né? Esse governo pró-Bolsonaro, ele é obrigado a continuar a fazer, mas de um programa que já vem de muito tempo por obra dos músicos, inclusive alguns alunos meus, Paulo Zuben, que é cria do Estúdio Panarama dos anos 90 e que dirige a EMESP, a Escola Municipal, a Escola da Música do Estado, né? Não a municipal, a Escola do Estado. Municipal também tem alunos meus dirigindo lá. São escolas fundamentais. E tem um projeto lá, chamado Projeto Guri, que leva o estudo da música com solfejo, leitura de partitura e tudo, para a criançada da periferia. E o resultado é uma maravilha de você trazer um monte de criança que está na periferia, em regiões menos privilegiadas, bem menos privilegiadas, né, pelo poder público, e que trazem esse pessoal para o idioma da música clássica, da música erudita. Né? Se você olhar, por exemplo, a Orquestra Jovem do Estado, que é constituída 80%, às vezes 90% por pessoal que vem do Guri e da periferia, tem um nível altíssimo, altíssimo a orquestra. Outro dia eu fui ver a Terceira Sinfonia de Gustav Mahler, regido pelo Cláudio Cruz, que é um negócio assim de cair o queixo, como a orquestra fez. E é molecada de 20 anos, 22 anos, vindo do trabalho de periferia, de estudo de música, a partir do projeto Guri. Então tem que ter. Quando eu era criancinha, quando eu era moleque, eu sempre estudei em escola pública. E eu peguei ainda no César Martins, que era um colégio público ali da Avenida Indianópolis, eu peguei francês e peguei música. Isso ali eu tinha o quê? 6 anos, 5. Eu nasci em 62, então eu devia ter 4 anos de ditadura ali, por aí, né? Com 2 anos de idade veio a ditadura. A ditadura foi acabando com tudo isso. E a ditadura tirou, limou praticamente o ensino da música, limou o francês, fazia parte do currículo, né? E foi piorando cada vez mais, né? A ponto de chegar no colegial, que eu estudei no Alberto Levi também, em colégio público ali da própria Avenida Indianópolis, e o professor de matemática morreu no primeiro ano do meu colegial e não ter tido verba para substituir o professor de matemática. Eu não tive matemática no segundo e terceiro colegial. Então, você imagina como é que eu cheguei no vestibular. Por sorte, a música me entrar. Fiz a USP lá a partir de 80 por causa do exame de música. Porque se dependesse do... Então, assim, matemática. É preciso estudar. Se dependesse da matemática... E eu era forte de matemática. No César Martins, no primeiro colégio, eu ganhava as competições que a professora de matemática fazia. Ela, Todd, bonequinho de Todd que vinha dentro, e quem acertava a equação de segundo grau mais rápido ganhava. Eu tinha uma coleção. Eu adorava matemática. Né? E, no entanto, aconteceu isso. E é a mesma coisa. Precisa ter educação musical para valer. Não é educação musical, essa coisa da educação musical também está muito vulgarizada. Né? Os cursos de LEM são cursos muito banais. Né? Para você chegar e juntar um bando de crianças e cantar todas elas a mesma voz, sem polifonia, começar a cantar com coatena. Assim. Não é isso, é técnica, solfejo, leitura de partitura, um molequinho lá. 5, 6 anos aprendendo solfejo, aprendendo o que é uma semínima, o que é uma mínima, como é a partitura, isso é fundamental. Isso precisa ser resgatado no Brasil.
Perfeito. Tadeu, outra questão que nós temos aqui, que o Pedro enviou, a música brasileira inspira outros países, né? Ou seja, o que nós produzimos aqui serve de inspiração, de fonte, porque no senso comum, né, o pessoal sempre diz que o Brasil é um dos grandes celeiros musicais do mundo, né, na área popular, né? Isso que O Brasil está colocado entre os principais países do mundo na área musical popular, né? Brasil, Estados Unidos, Cuba, né, são colocados como os grandes países de produtores de música popular. Vamos colocar para a música chamada erudita. A música erudita inspira os outros países também, Tadeu? Ou o Brasil ainda está engatinhando nessa área?
Ô Frank, eu tenho certeza que sim. Porque a música brasileira, ela é realmente muito rica, muito diversificada. Né? Nós temos, talvez, o compositor mais conhecido internacionalmente, como o Flo falou, é realmente o Villa-Lobos. Em segundo lugar, eu colocaria, por exemplo, o Camargo Arnier, né? Difusão internacional de maneira geral. São dois compositores muito tocados fora do país. E não, isso não quer dizer que o Brasil só tenha esses compositores, né? Tem muitos outros, inclusive com tendências estéticas distintas desses dois compositores, e que são também tocados fora e que podem, de certa maneira, colaborar com a música internacional. Eu acho que sim, mas eu acho que para isso, Frank, volto um pouquinho lá no trabalho que tenho feito, né? Acho que ainda falta muito divulgar os outros compositores, né? Esses compositores que não são exatamente os mais difundidos, né? Em ampliar essa possibilidade de outros compositores outros autores também que sejam tocados, ouvidos e divulgados internacionalmente, né? Então, acho que por aí.
Perfeito. Se você quiser enviar para os próximos programas perguntas para o Brasil ODS, fique atento àquela caixinha que tem no Instagram, né? Você vai lá, tem a enquete, você responde a enquete e você pode formular a questão para nós aqui, que nós reproduzimos para os convidados do nosso programa. Faça como mais de 3 milhões de pessoas acompanhem o nosso trabalho pelas redes sociais. No Instagram, @observatório3setor, no Face, facebook.com/observatório3setor e youtube.com/observatório3setor. Nos três casos, o 3 é em numeral. E nós aqui no nosso programa, nós temos um momento de descontração, né, que eu chamo que é um momento musical. A gente toca um pequeno trecho de uma música e aí vem uma questão para ser respondida pelos convidados, né? Vamos ouvir a música que eu selecionei para hoje. Não são 19 horas e não estamos em Brasília, né? Não estamos aqui para ouvir a Voz do Brasil, né? Um programa aí que já, né, quase secular, né? O dia que o rádio fizer 100 anos, ele vai estar bem próximo de completar. Aliás, o rádio fez 100 anos, mas ele veio um pouquinho depois, né? Eu quero perguntar, essa música nós ouvimos, o Guarani, né? A música do Carlos Gomes, ou Antônio Carlos Gomes, né? A ópera Guarani, uma ópera ballo, né? Depois você pode até explicar depois o que vai ser a ópera ballo, né? Teve sua estreia mundial no Teatro Scala de Milão, em 1870, e aqui no Brasil também, no mesmo 1870, né? Em março na Itália, em dezembro aqui no Brasil, no Teatro Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Agora, a pergunta que eu quero colocar para vocês é a seguinte: o Guarani, né? Todo mundo conhece o Guarani, acho que pode até não saber o nome, mas já ouviu essa música, em função, claro, da Voz do Brasil. A Voz do Brasil é um programa, né? Não vamos aqui entrar nos méritos do programa, mas enfim, é um programa que muitas pessoas detestam, odeiam, não gostam do programa. É só iniciar a Voz do Brasil para o pessoal desligar o rádio ou fazer outras coisas, não ficar ouvindo. De uma certa forma, isso ficou um pouco vinculado, né, a música chamada erudita do né, o Guarani, né, com o programa. Então, eu pergunto para vocês, a utilização como abertura da Voz do Brasil, do Guarani, isso foi positivo ou negativo para a divulgação da música erudita? Tadeu, o que você diz?
É um ótimo exemplo para você que você escolheu. Realmente, esse tema é a abertura da ópera Guarani de Carlos Gomes, né? E se for pensar na história do próprio Carlos Gomes, Ela é uma obra de fundamental importância para sua carreira. Foi com essa obra que ele teve extremo sucesso na Europa e depois se destacou também no Brasil, né? Um momento em que, quando você conseguia sucesso na Europa, você voltava para o Brasil com mais fama, né? E ela que alavancou realmente a carreira do Carlos Gomes. Sem o sucesso dessa obra, talvez o Carlos Gomes tivesse voltado pobre e sem nada, nenhuma conquista lá no, na Itália, onde ele foi estudar, né? Isso, para a história da música do Brasil, essa obra e essa abertura tem uma importância fundamental, certo? Agora, o uso que foi feito dela para o programa Voz do Brasil, né, e é um programa também ligado à ditadura militar, né, então eu acho que nesse aspecto foi negativo, sim, porque você acabou, quem desconhece a história, a importância, a relevância dessa música para a história da música brasileira, acaba associando simplesmente ela a esse programa, não quero ouvir essa música por causa do que ela é a abertura da Voz do Brasil, então não me interessa por ela, né? Eu acho que é um pouco, talvez, que nem um outro exemplo, talvez seja o Parelise, né, do Beethoven, sendo usado como no caminhão de gás, como anúncio do gás, né? Talvez não tenha um viés político como a Voz do Brasil tem, né? Mas é também um uso meio diferente da música.
Banalização.
Então é isso, eu acho que na verdade foi mais negativo do que positivo, né, para esse caso do Guarani.
E o Flo, como é que você vê essa a utilização do Guarani na Voz do Brasil?
Eu acho que a música ela é muito mal utilizada em geral, né? Ela é muito mal utilizada porque ela é vista como entretenimento, e a música não é entretenimento. A cultura não é entretenimento. A cultura é intertensão, é interter a pessoa, interter. Ela deve levar a pessoa para dentro dela, para ela aumentar a sensibilidade dela. E a música é tida... A música é uma presa fácil, porque ela lida com altíssima elaboração, mas, ao mesmo tempo, com emoção à flor da pele. Então, a altíssima elaboração é colocada de lado e a emoção à flor da pele é exaltada. E aí você tem uma situação onde ela funciona muito bem como entretenimento, como chamada pública, como abertura de coisa, como hino, né? E isso acaba não fazendo bem para o cérebro musical, para o cérebro que nós temos e que poderia ser um cérebro musical, que não é de se entreter. Para se entreter, você não precisa de música. Você precisa de silêncio. Você precisa sair, você precisa de um cachimbinho aqui, vai, acende um cachimbinho... Vai fora, tal, pega um isquinho, uma cachaçinha, uma feijoada, um papo. E aí, beleza. Você não precisa de música. Por que a música está em todo lugar? A música de fundo acontece em todos os lugares. Não se ouve. Não se ouve.
Vivemos uma trilha sonora.
A música é feita. Viram aquela coisa assim, um carimbo, né? Tem o outro lado, né? Eu, por exemplo, quando era criança. Meu pai pegava a DKV que a gente tinha e descia para a praia, para São Vicente, onde ele tinha um apartamentinho, para os fins de semana. E a gente ia ouvindo a Rádio Eldorado. E a Rádio Eldorado tinha esses clichês musicais, mas eles marcaram a minha infância. Tinha a Sinfonia Clássica de Prokofiev, tinha uma peça do Camargo Guarnieri, tinha coisas que marcaram afetivamente a minha infância. Minha mãe cozinhando o feijão. Cantando em falsete. Isso fez parte da minha infância. Eu ouvia Vila Lobos, a canção de Vila Lobos, através da minha mãe. Era uma espécie de Voz do Brasil de Guarani na cozinha da minha casa, né? E aí acaba tendo, claro, uma coisa afetiva, né? Mas, ao mesmo tempo, a música não é para isso. A música está muito distante. Eu sou um utópico completo. Está completamente distante do que eu estou falando que seria o ideal. Nós vivemos uma sociedade imbecilizada, onde a música é triturada. Você não ouve música, você escuta música. Escutar música é uma coisa, ouvir música é outra. A diferença entre escutar e escutar, você escuta tudo. Ouvir é aquilo que você senta para ouvir. E aí existe um rito que faz parte da música e que é menosprezado pela sociedade de consumo. Isso faz parte, infelizmente, a gente tem que lutar contra isso. Mas é utópico? É, mas eu sou utópico, né? Se eu não fosse utópico, eu não seria compositor de vanguarda. Seria qualquer outra coisa.
Perfeito. Nosso programa está caminhando para o final. Estamos no nosso último bloco, né? E no último bloco a gente costuma dar uma dica de cultura. Vamos ouvir uma pequena abertura musical e em seguida eu dou uma dica de cultura e volto para encerrar com vocês com mais algumas questões. Vamos lá.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil.
Canto das Três Raças, com Clara Nunes, né? Essa música de abertura da dica que eu vou dar hoje, que é a exposição Ensaios para o Museu das Origens, que acontece nos institutos Tomi Otaki e Itaú Cultural, inspirada em uma proposta criada pelo crítico de arte Mário Pedrosa para a reconstrução do Manrio, que foi destruído por um incêndio em 78. O crítico de arte, um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve, propunha restaurar o museu pensando na reconstrução do Museu de Arte Moderna e também no Museu do Índio e do Inconsciente, que já existiu naquela época, acrescentando o Museu do Negro e das Artes Populares. A exposição Ensaios para o Museu das Origens é, antes de mais nada, a discussão de como pode ser construído um museu. Essa parceria dos institutos Tomi Otaki e Itaú Cultural fica em cartaz até o dia 28 de janeiro do ano que vem, de 2024. Mais informações você encontra no site dos dois institutos, do Tomi Otaki como do Itaú Cultural. E o melhor, nos dois a entrada é gratuita. Né? Se vocês não foram, né, Tadeu, quando você está em Campinas, quando você vier aqui para São Paulo, se o Flo não for, acho que vale a pena. Ele que eu sei que é um admirador do Mário Pedrosa, né, um grande intelectual, um grande crítico de arte que o Brasil teve, né, no século XX, né, teve essa ideia e é importantíssimo também um resgate, né, do pensamento do Mário Pedrosa nessa dica de uma certa forma. E a música popular, né, entra a Clara Nunes, que fala das três raças, que de uma certa forma é o que esse museu, né, essa proposta do Mário Pedrosa, Ensaios para o Museu das Origens, né, fala muito de perto com a origem do Brasil, né, esse amálgama das três raças que nos constituíram como tal. Nós estamos chegando ao final do programa, temos pouco tempo ainda, né? Temos o quê? Temos 7 minutos, né? Então, 7 minutos eu quero finalizar um pouquinho com vocês, falassem um pouco da obra de vocês, né? O Tadeu, acho que pode falar um pouco também sobre a pesquisa, se depois dessa primeira fase, dessa pesquisa que ele foi, ele já tem engatilhado um novo projeto de resgate de novos autores para estar tá preservando e divulgando o trabalho desses compositores, né? Falar também do lado de compositor dele, e para o Flo também vou falar, e o concerto que ele vai fazer brevemente em Bruxelas. Tadeu, quais são os próximos passos da sua pesquisa?
Ô, Frank, obrigado. Eu queria voltar um pouquinho antes de falar dos próximos passos, falar de alguns passos interessantes que aconteceram recentemente. Eu abri a abertura falando um pouquinho da Almeida Prado, mas também em relação à compositora Dora de Carvalho, que é uma compositora mulher, nascida em Uberaba, Minas Gerais, e que viveu toda a vida dela, a carreira artística dela foi na cidade de São Paulo. Né? Muitos materiais que ela compôs, inclusive manuscritos, né? Algo a respeito do que o Flo falou, a questão da você trabalhar com os manuscritos, como isso enriquece a pesquisa, eu concordo plenamente, né? Nós já fizemos várias edições de partituras dela, e esse material todo foi recentemente, a gente conseguiu aqui pela Unicamp, né? Com apoio da Orquestra Sinfônica da Unicamp, da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp, nós fizemos um festival, que foi o Festival de Honorário de Carvalho, edição 2023, em que fizemos 2 concertos, mesas redondas, debates e tudo mais sobre ela. E, por exemplo, uma coisa bem legal que aconteceu nesse evento, né? No concerto orquestral, nós tocamos A Fantasia para Piano e Orquestra da Nora de Carvalho foi escrita na década de 1930, só que ela nunca foi estreada na versão para piano e orquestra. Ela foi sim estreada na década de 1950 em uma versão para piano e banda, porém, pelo que nós precisamos até hoje, espero que um dia ele possa confirmar essa informação, mas acho que a estreia dessa peça na versão para piano e orquestra aconteceu aqui em Campinas, no dia 31 de agosto, agora passado, durante esse festival. Então, esse tipo de resgate é muito legal, né? Assim, esse tipo de coisa que estão fazendo, editando partituras, estão manuscritas conosco e disponibilizando para que sejam tocadas. Quem solou, no caso, nesse dia especificamente, foi a Silvia Maltese, que é uma pianista que foi aluna da Dinorá, inclusive, né? Então, teve também esse resgate histórico da compositora. Agora, sobre os próximos passos, um outro autor que nós estamos trabalhando aqui, muito interessante, é o Damiano Cosella, que também foi professor aqui da Unicamp, também trocou muitas informações com o Gilberto Mendes, com o Billy Correia de Oliveira, conviveu com esse pessoal todo, né, na década de 60 e 70, e que agora nós também estamos recuperando as partituras deles, e vamos ver se a gente consegue também publicar e gravar materiais deles futuramente aí.
Maravilha. Flor, temos 2 minutinhos. Né? Fala um pouco sobre o seu concerto em Bruxelas, quando é que vai ser, o que você pretende apresentar por lá, tá, levando o nome do Brasil.
Vou fazer um concerto autoral com obras eletroacústicas. Né? A mais recente eu fiz no estúdio da Suécia, o Elektronmusik Studium de Estocolmo, em 2022, com síntese granular. Ela é para 16 canais, ou seja, ela tem uma octofonia em volta do ouvido aqui, outra no alto, e os sons têm translação de espaço, que é uma das minhas pesquisas de som. E não é a primeira vez que eu vou lá participar desse festival, um festival importante do meio eletroacústico internacional, né, da chamada música acusmática, que é a música feita sem presença de intérprete no palco, só alto-falantes. Né, uma orquestra de cerca de 100 alto-falantes distribuídos em diversos pontos, e você tem uma mesa de som com controles individualizados ou em pequenos grupos, que você consegue, a obra já tem a sua diagramação espacial, mas você consegue potencializar isso mais. Se ela tem 16 canais e tem 100 alto-falantes, você consegue fazer com que haja mobilização do som no espaço. Então, é isso que eu vou fazer. E meu projeto atual, pessoal, é acabar minha mudança, né? E fazer o cerne daquilo que vai ser a Fundação Flor Menezes, que eu pretendo fazer. Eu estou às vésperas da minha aposentadoria na Unesp, né, até final de 25, e eu pretendo fazer uma fundação para o pessoal estudar o acervo que eu tenho, o meu próprio trabalho de composição, os meus manuscritos, e o acervo de poesia do meu pai, Florivaldo Menezes, que tem uma documentação incrível, como eu já mostrei aqui em parte, desde Machado de Assis até toda a história da poesia visual e concreta. Então, vai ser uma espécie de biblioteca de interesse público, onde as pessoas possam vir e pesquisar várias coisas bastante interessantes relacionadas à arte de vanguarda, sobretudo música e literatura.
Agradeço a participação de Tadeu Taffarello, mestre doutor em música pela Unicamp, compositor e pesquisador musical. Flor Menezes, também compositor, professor titular de composição eletroacústica na Unesp e fundador do estúdio Panaroma de música eletroacústica, também da Unesp. Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, está terminando. Não se esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram ou então no YouTube. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça, às 16 horas, o nosso programa Perspectiva volta com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Obrigado você que acompanhou o nosso programa e nós ficamos aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.